DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu, Tainá Mansani e Márcio Pessoa estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta terça-feira, 10 de março de 2020. Guiné-Bissau. Constitucionalista diz que a situação no país é de um golpe de Estado.
Aquilo que o candidato que tinha ficado em primeiro lugar nas eleições fez, assumindo o poder, tomando posse como Presidente da República, sem esperar pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça, é um verdadeiro golpe de Estado.
Tribunal moçambicano da província de Sofala condena ex-administradora do distrito do Dondo a uma pena de 2 anos de prisão por abuso de cargo. Coronavírus. Itália coloca todo o país em quarentena e Alemanha registra 2 mortes. Acompanhe no Jornal desta manhã. O constitucionalista português Jorge Miranda considera que, à luz da Constituição guineense, não há um presidente legítimo no país e que a situação que prevalece é de um golpe de Estado. Miranda participou na elaboração da Constituição da Guiné-Bissau e diz que, antes de Umaro Sissoko Embaló ter tomado posse como presidente, devia ter esperado pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre os recursos apresentados pelo candidato adversário, Domingos Simões Pereira. Por isso, o constitucionalista diz que Sissoko Embaló deve ser chamado de autoproclamado presidente da Guiné-Bissau. A DW África perguntou ao professor catedrático como ele encara a situação no país aos olhos da Constituição.
A Constituição da República da Guiné-Bissau não fala explicitamente nessa fase de apuramento e de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Não fala. Mas a prática é, a meu ver, verdadeiramente um golpe de Estado. Aquilo que o candidato que tinha ficado em primeiro lugar nas eleições fez, assumindo o poder, tomando posse como Presidente da República, sem esperar pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça, é um verdadeiro golpe de Estado. Se tinha tanta confiança em que tinha ficado em primeiro lugar nas eleições, porque é que não aguardou mais uns dias até o Supremo Tribunal de Justiça decidir? E, portanto, tomando posse, nos termos em que tomou posse, e com o apoio dos militares, com a intervenção mesmo dos militares que ocuparam serviços públicos, etc., etc., isso, a meu ver, corresponde a um golpe de Estado. Uma violação das regras fundamentais num Estado de Direito, porque num Estado de Direito, a última palavra, quando há contestação, cabe aos tribunais. No caso da Guiné-Bissau, não há Tribunal Constitucional, como acontece em Portugal ou na Alemanha, mas ao Supremo Tribunal de Justiça, que deveria decidir. E acabou por não poder decidir. Portanto, a situação, a meu ver, é muito grave e é muito triste também para quem tem acompanhado a Guiné-Bissau já há muitos anos e verificar que a Guiné-Bissau, ao fim de mais de 40 anos de independência, ainda não consegue viver em paz, em tranquilidade. É uma coisa extremamente triste.
Na sua interpretação, o Umaro Sissoko Embaló deve ser chamado de autoproclamado Presidente da República, mesmo proclamado vencedor das eleições pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, a CNE?
Acho que sim, acho que pode prever, porque proclamou-se Presidente sem haver o cumprimento dos processos jurídicos necessários, sem haver a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, não é um Presidente verdadeiramente constitucional.
Mas a lei diz que, em caso, por exemplo, da vacatura na Presidência da República, é o Presidente do Parlamento a assumir a função do Presidente interino.
Tendo em conta que tinha terminado o mandato do antecessor, seria o Presidente do Parlamento a assumir as funções.
Umaro Sissoko, que chama de autoproclamado Presidente, demitiu o governo que resultou das eleições legislativas e nomeou o novo governo que acabou por ocupar as instituições do Estado. Qual é o enquadramento constitucional para o governo de Nuno Gomes Nabian?
Bom, isso enquadra-se no mesmo conjunto. Ele demitiu o governo exercendo aquilo que seriam as funções de um verdadeiro Presidente. Mas como ele não é um verdadeiro Presidente, essa demissão do governo também é inconstitucional.
Eliminar o cargo do primeiro-ministro, ou seja, mudar o sistema político de semipresidencial para o presidencialismo, seria a solução para as cíclicas crises na Guiné-Bissau?
Olha, eu tenho muito medo do presidencialismo fora dos Estados Unidos. Em geral, o presidencialismo fora dos Estados Unidos tem conduzido sempre ao poder pessoal do presidente. Veja, de maneira que o melhor sistema seria um sistema semipresidencial, com equilíbrio entre parlamento e presidente da República e no meio o governo. Agora, não haver primeiro-ministro daria uma grande força ao Presidente da República, de maneira que eu acho que é melhor haver um primeiro-ministro. Primeiro-ministro com apoio parlamentar. E depois tem que se encontrar uma solução de consenso, de equilíbrio entre o Presidente e o primeiro-ministro, o que não é fácil, evidentemente não é fácil. Agora, o presidencialismo é que é um risco enorme de ditadura.
Não seria uma solução para a Guiné?
Portanto, não recomendaria.
Ouviu uma entrevista com o constitucionalista português Jorge Miranda, conduzida por Brahma Dharami. E passamos agora à nossa pergunta do dia. Na sua opinião, está a ocorrer um golpe de Estado na Guiné-Bissau? Márcio Pessoa.
Bom dia, Tainá. Bom dia aos ouvintes. Luiz Pius, de Nampula, Moçambique, concorda com o constitucionalista português. Há golpe de Estado porque não faz nenhum sentido o senhor Umaro Sissoko Embaló, que estava ou ainda está à frente nas projeções, correr para tomar posse simbólica antes do veredito do STJ. É só ver. Assim que ele pegou as rédeas do Estado, demitiu tudo e a todos os órgãos do governo constitucionalmente eleitos pelo povo. Agora, se isso não for golpe de Estado, não sei, em bom português, qual será o nome que merece atribuir. Já o guineense Lafu Baldé não acredita que ocorreu um golpe de Estado. Nós todos sabemos que as eleições foram justas, livres e transparentes. O próprio Domingos Simões Pereira tinha dito que qualquer que viria a ser o resultado, que todos deveriam aceitar. Daí o Umaro Sissoko Embaló assumiu o poder e ele mudou de opinião. Pelo que eu sei, há um braço de ferro entre CNE, Supremo Tribunal de Justiça, candidatos e CDAO. Muito triste o que está a passar no meu país. São as primeiras participações dos ouvintes, Tainá.
Obrigada, Márcio. Saiba como ainda você pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A produção de petróleo em Angola pode ser afetada pela falta de pessoal se a propagação da epidemia de Covid-19 continuar a alastrar-se, alertou ontem um especialista no setor. Angola, onde a produção é suportada essencialmente por companhias estrangeiras, tem um elevado número de trabalhadores estrangeiros afetos a esta atividade. Atualmente, Luanda proíbe a entrada de cidadãos estrangeiros não residentes provenientes da China, Irã, Itália e Coreia do Sul, onde há um elevado número de infectados. Nesta segunda-feira, autoridades do Irã concederam liberdade a 70 mil prisioneiros para impedir a disseminação nas prisões do novo coronavírus, que já infectou mais de 7 mil pessoas no país e causou cerca de 230 mortes. O chefe do judiciário iraniano, Ebrahim Raisi, explicou nesta segunda-feira que a prioridade foi dada às pessoas com doenças crônicas e disse que a libertação dos prisioneiros continuará enquanto não criar insegurança na sociedade. O ministro dos Negócios Estrangeiros português lamentou ontem, em Madrid, o cancelamento da missão da CDAO à Guiné-Bissau e manifestou o desejo de que sejam encontrados outros meios diplomáticos para ajudar a resolver o contencioso eleitoral. Em Moçambique, juristas defenderam ontem a divulgação das leis da família, das sucessões e da prevenção e combate às uniões prematuras nas escolas e nas zonas rurais, onde são frequentes os casamentos prematuros. Os últimos dados oficiais indicam que 48% das raparigas moçambicanas casam-se antes dos 18 anos. O comandante do pesqueiro brasileiro interceptado em agosto pelas autoridades cabo-verdianas com cerca de 2 toneladas de cocaína afirmou ontem em tribunal que a carga que transportava tinha como destino a Guiné-Bissau, mas desconhecia tratar-se de droga. Em prisão preventiva desde agosto de 2019, os 5 brasileiros estão acusados pelo Ministério Público em coautoria por crimes de tráfico de droga agravado e adesão à associação criminosa no âmbito da operação. Foi a segunda maior apreensão do gênero pelas autoridades de Cabo Verde.
DW África. Deutsche Welle.
E Em Moçambique, um tribunal da província de Sofala condenou esta segunda-feira a antiga administradora do distrito do Dondo, Graça Correia, a uma pena efetiva de 2 anos de prisão e a multa pelo crime de abuso de cargo. A antiga administradora do Dondo admitiu que errou, mas a defesa vai recorrer da sentença. A reportagem é de Arsênio Sebastião, a partir da Beira.
A antiga administradora do distrito de Dondo, em Sofala, e a atual administradora de Namakura, na província de Zambézia, foi condenada na segunda-feira a 2 anos de prisão. O juiz-presidente do distrito de Dondo, Leonid Muhat, foi quem leu a sentença.
Em nome da República de Moçambique e da lei, a terceira secção do Tribunal Judicial do Distrito de Dondo decidiu condenar os Correios Graça Júlia Raul Correia Joaquim pelo cometimento dos crimes de abuso de cargo, previsto e punível nos termos do artigo 507 do Código Penal, em concurso com os crimes de imposição arbitrária de contribuição, previsto e punível nos termos do artigo 518 do Código Penal, na pena efetiva de 24 meses de prisão e 10 meses de multa, esta última computada a taxa diária correspondente a 5% sobre o salário mínimo nacional em vigor na função pública.
O caso foi movido pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em 2018. Graça Correia foi acusada de prática de crimes de abuso de cargo por alegadamente ter favorecido a progressão e mudança de carreira de alguns quadros do setor da educação que supostamente estavam prestes a ir à reforma de forma a garantir uma boa aposentadoria. Foi também acusada de crime de imposição arbitrária por ter alegadamente imposto sobre taxas referentes à exploração de areias para a construção civil. No decurso das audições que antecederam a leitura da sentença esta segunda-feira, a antiga administradora do distrito de Dondo, Graça Correia, terá reconhecido a sua culpa perante o coletivo de juízes do Tribunal Judicial de Dondo, em Sofala, mas garantiu que não agiu de má fé, dizendo apenas que desconhecia todos os procedimentos e normas. A antiga administradora do distrito de Dondo também foi acusada de corrupção, mas esta alegação não ficou provada em tribunal. Joaquim Martins, advogado da defesa da Graça Correia, fez a questão de sublinhar isso depois da leitura da sentença.
Portanto, isso fica claro, nem do próprio processo, nem da acusação, a Correia Graça vinha acusada de um crime de corrupção.
Entretanto, a defesa anunciou que vai recorrer da decisão por discordar da sentença de 2 anos de prisão efetiva e multa.
A defesa da Correia Graça não está conformada e vai recorrer desta decisão para ver se provenha uma decisão que se ajuste mais ao direito e mais à justiça.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW África, Deutsche Welle.
O governo da Itália decidiu ampliar as medidas que estavam em vigor no norte, colocando todo o país em quarentena para conter a propagação do novo coronavírus. A partir desta terça-feira, escolas e universidades permanecerão fechadas, todos os eventos esportivos ficarão suspensos e reuniões públicas estão proibidas até pelo menos 3 de abril. Moradores da capital italiana, Roma, formaram longas filas em supermercados para estocar alimentos na noite desta segunda-feira, depois que o primeiro-ministro Giuseppe Conte colocou todo o país em quarentena para combater o novo coronavírus. No norte, prisioneiros protestaram em pelo menos 23 cadeias depois de serem informados de que as visitas estavam suspensas como parte do esforço para conter a doença. Em declarações na noite desta segunda-feira, o primeiro-ministro italiano disse que é certo, neste momento, ficar em casa. Nosso futuro, o futuro da Itália, está em nossas mãos e, por isso, devemos ser responsáveis, hoje mais do que nunca. Neste contexto, não há razão para continuar as competições esportivas, devo dizer, o campeonato de futebol. Lamento dizer isso, mas todos os fãs devem aceitar.
Tutti anche tifosi devono prenderne atto.
Na Itália, o vírus já causou 463 mortes e há quase 8 mil pessoas infectadas. Na Alemanha, o número de infecções aumentou para 1.112 e o país registrou as duas primeiras mortes. Trata-se de um homem de 78 anos e uma mulher de 89 anos. Ambos tinham doenças anteriores. Em meio ao crescente número de casos no país, a chanceler alemã Angela Merkel pediu uma luta enérgica contra o vírus. O vírus chegou ao nosso país e continuará a propagar-se. Isto não significa que tudo o que até aqui fizemos na Alemanha e no mundo para conter a disseminação, incluindo as medidas de quarentena, foram em vão. Não é irrelevante tomar tais medidas, mesmo que a disseminação do vírus não seja interrompida. Em África, o comissário-geral de saúde da Nigéria confirmou nesta segunda-feira o segundo caso do país. Moçambique, por sua vez, ponderou nesta segunda-feira o adiamento do jogo de futebol contra o Camarões, de qualificação para a Taça das Nações Africanas, na sequência do primeiro caso confirmado de Covid-19 naquele país, segundo avançou o ministro da Saúde moçambicano. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde apontam cerca de 109.500 casos confirmados do novo coronavírus no mundo, sendo mais de 3.900 deles nas últimas 24 horas. Segundo a ONU, o Covid-19 poderá custar ao mundo 2 trilhões de dólares e empurrar países para drásticas crises financeiras.
DW Notícias.
A União Europeia e a Turquia acordaram nesta segunda-feira e iniciaram um processo de consultas para esclarecer como está a ser implementado o acordo migratório firmado em 2016 entre ambas as partes. O acordo prevê que Ankara mantenha os requerentes de asilo no seu território em troca de 6 mil milhões de euros de fundos comunitários. A repressão das manifestações que levaram à deposição do então presidente do Sudão envolveu todos os ramos das forças de segurança, denunciou hoje a organização Amnistia Internacional, reclamando responsabilização pela morte dos manifestantes. A Anistia Internacional apelou também às autoridades dos Camarões para abrirem uma investigação ao desaparecimento forçado de 130 pessoas no norte do país em 2014, a quando da luta contra o grupo jihadista Boko Haram. Num comunicado emitido, a organização refere que os 130 rapazes e homens foram presos nas suas aldeias há mais de 5 anos, não sendo vistos desde então pelos seus familiares.
DW, Espaço do Ouvinte.
Na sua opinião, está a ocorrer um golpe de Estado na Guiné-Bissau? Temos mais reações, Márcio?
Sim, Tainã, temos mais reações. O ouvinte que se identifica como tempo final acha que houve um golpe de Estado. Há vícios e vestígios que caracterizam o ato como tentativas deliberadas de implantação da cultura da anarquia pela sede do poder e covardia de enfrentar dificuldades da vida. Pessoas que aplaudem este golpe em nome de vereditos das urnas e morosidade do STJ têm tendências políticas obscuras. Nemani Selemani diz que não quer concordar que esteja a acontecer golpe na Guiné-Bissau. O Supremo Tribunal deve validar as eleições e daí é que se vai saber se há golpe ou não. Este tribunal ainda é constituído por aqueles que não querem que o país mude. Freita Gonçalves diz que não há golpe de Estado. Ele foi eleito pelo povo e, por ser da oposição, as pessoas fazem de tudo para sujar a imagem dele. Deixem ele comer também. Nabi Elias Faustino diz que todos sabem que o Márcio Sissoko vai organizar a Guiné-Bissau, por isso estão a distrair o povo. Yanones Maria Soares diz que há um golpe na Guiné-Bissau porque o Márcio Sissoko deveria se acalmar e esperar pelo veredito do STJ, mas optou pela via das Forças Armadas e assaltou o poder. Mutaro Embaló diz que não houve um golpe na Guiné-Bissau. O Márcio Sissoko Embaló foi eleito pelo povo e nada mais. Celo Baba também acha que não houve golpe. O presidente foi eleito pelo povo e por força da corrupção do STJ é que o país se meteu nessa situação. Ele pede que se pare de instigar problema onde não há. Orlando Vaz também diz que não houve golpe. Justino Sanca diz que há um golpe de Estado porque os militares estão a intrometer-se nos assuntos políticos. Ouvinte que se identifica como Lendário Bose acha que sim e não havia necessidade de um candidato que foi escolhido pelo povo na sua maioria chegar a esse ponto. Mas por outro lado, se ele assim o fez, é porque não acredita nos trabalhos feitos pelo Supremo, Tainã.
Muito obrigada, Márcio, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainã Mansani e Márcio Pessoa, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos um excelente dia.